Nerds! Aqui é o Marco Barbosa do Vai Logar Hoje, e quem com patente fere, com pirataria será ferido.
Salve, salve família! Aqui é o Eric Fagundes e está começando mais um Vai Logar Hoje podcast. Marcolino, agora eu tive a certeza que a gente vai ter que patentear a nossa intro, porque ela com certeza é a mais da hora da podosfera.
Olha, meu amigo, a nossa intro é única e não tem como os outros copiarem. Agora, a nossa música, essa aí com certeza vamos ter que registrar pra ontem, porque ela é muito boa. DJ, sobe o som!
Vai logar hoje?
Muito bem, Marcolino. Chegamos mais uma vez ao fim do mês. Dizem que o mês de agosto tem 40 e 10 dias, né? Mas eu senti que esse mês até que ele passou rápido. Foi um mês que teve boas notícias, bastante lançamentos. E o ponto final, né? O ponto chave para falar que realmente o mês acabou é porque chegamos a mais um Vai Logar ou Não, Marquito.
Realmente é engraçado, Eric, porque eu me baseio muito, né, no nosso podcast, e sempre que chega o final do mês eu percebo que nós estamos gravando um Vai Logar ou Não. E eu falo, nossa, realmente já estamos no Vai Logar ou Não? A gente parece que gravou ontem, Eric, mas não. É realmente o fim do mês.
Não, por isso que eu falei, tudo. Sempre dizem que agosto dura muito, pra mim ele tá voando, e é bem isso. Existem duas marcas no meu mês que eu consigo definir que ele tá passando. Uma, realmente, é quando a fatura do cartão fecha, que você fala, pô, tá acabando o mês, e a outra é quando cai o salário, né? E agora a terceira é quando a gente lança o nosso último episódio, e nem parece que a gente gravou tantos episódios assim nesse mês de agosto, mas acabou, Marcolino. Então vamos a elas, né? Quais notícias nós dois achamos interessantes do mês de agosto e pra quais logaremos ou não, Marquitinho. Qual foi a primeira notícia que a gente teve aqui separado? Vai ter, na verdade, esse episódio está sendo gravado um pouco antes do fim do mês, né? Então a gente vai falar no pretérito do futuro imperfeito, Marquito, é isso?
Como diz o próprio nome do episódio de hoje, né? É um infinitivo do futuro, do passado, do pretérito do Dr. Xavier ali, que volta no tempo.
Dias de um futuro passado, né?
Bom demais. Exatamente.
Então, nesse momento que vocês estão ouvindo, já teve a Gamescom, foi um sucesso, tá, pessoal? Muito aclamado, lançaram vários jogos, foram anunciados vários AAAs da Sony, da Microsoft, um sucesso, que a gente pode dizer com muita certeza. E também teve a QuakeCon, Marcolino.
E o que foi anunciado na QuakeCon, Eric? Diz pra mim.
Quake, né?
Quake Remaster?
Quake 2 Remaster, Marquito, foi anunciado na QuakeCon.
Próxima notícia, então, Eric, pelo amor de Deus, velho. Quake 2 ainda é Remaster, nem pra ser um remake, não, pelo amor de Deus. O que tem de novidade em Quake 2, velho? Eu sei que o pessoal é saudosista ao ponto de gostar muito dessa notícia, de amar Quake. Mas, pô, Quake 2 Remaster... É aquele remaster que foi de PlayStation 1 pra PlayStation 2, sabe? Não foi nem de PlayStation 1 pra PlayStation 5, assim? Aquele up gráfico maravilhoso.
Mas tem um bundle interessante nesse Quake 2 aí, que já foi lançado, inclusive a gente testou. Queria agradecer o pessoal da ID Software que mandou aqui pra gente, que veio com o bundle Quake 2 Remaster. Tem uma versão de Nintendo 64 junto. Quem ia querer jogar a versão de Nintendo 64, né, Marquinhos?
Eu não quero nem jogar, Deus, mais o 007 GoldenEye de Nintendo 64, que nem remaster foi feito, foi só um port, quanto mais Quake 2, Eric, mas tá bom, né? Fica com a notícia pela nostalgia e aquilo, né? Quem for jogar, eu tenho certeza que vai amar durante 5 partidas, depois vai só deletar o jogo e falar legal, fica no passado.
Por falar então, Marcolino, em notícias que talvez a nostalgia pecou ou não, temos duas notícias da Rockstar. A primeira é que a querida Rockstar investiu no roleplay, Marquito. Eu entendi como roleplay como um negócio clandestino de GTA, Marquito. Não sei se você tem essa visão também, mas pra mim era um bagulho que é tipo mod, né, no computador, né? É simplesmente os caras jogam online GTA, mas cada um tem uma função como se fosse um trabalho normal, né? Uma função de vida normal, né? Os caras jogam The Sims dentro do GTA expandido, né? Uma explicação bem porca, mas é por aí, né, Marquito?
É, eu nunca tinha entendido, Tarek, eu nunca tinha parado pra pesquisar até o dia que você veio comentar comigo. Ó, Marco, vem ver esses caras aqui jogando GTA no modo RPG, roleplay. Hã? Como assim? O que você tá falando? Modo online, fazendo funções, cada um sendo um bombeiro, policial? Como isso é possível? Cara, na hora que eu parei pra ver aquilo, eu falei, meu Deus, o pessoal tá sem roupa pra lavar, tá sem louça em casa, não é possível. Então é realmente, é muito certinho, é o policial realmente fazendo o trabalho dele.
Sujo.
Também, porque existem regras, existem moderadores, existe toda uma vida dentro do próprio GTA. Eles conseguiram criar um mundo específico pra isso.
Ah, Marquito, a gente gravou um episódio de RPG. Você conseguiu e consegue hoje em dia jogar RPG. É a mesma coisa. Só que, digamos que os caras todos são que nem o Henrique, que é o, foi o seu mestre, que foi o que participou com a gente. Eles realmente entram no personagem. E a notícia é que um dos desenvolvedores de um dos servidores mais interessantes de GTRP, que é o do 5M, que é a galera da CFX.RE, que ela é a idealizadora de uma das maiores comunidades de roleplays. Eles foram adquiridos pela Rockstar, né, Marquito? Como se fosse a época que a... Ainda existe hoje em dia, né? Surge um refrigerante novo aí, quando ele começa a bombar, a Coca-Cola vai lá e... Você não quer um milhãozinho pra você fazer parte da Coca-Cola Company? Foi o que o pessoal da Rockstar fez agora com o pessoal do CFX. E aí, muita gente tá empolgadaça que agora o online do GTA e do futuramente, talvez, se lancem novos Red Dead Redemptions, será absurdo de maior, porque esses caras vão estar tocando junto, porque eles, sem muito recurso, já fizeram puta de um servidor. Imagina com o dinheiro e o aval da Rockstar por trás, né, Marquito?
Isso foi o que eu sempre achei mais estranho, tá? Porque até então eu não sabia que era um mod por trás, e por mais que o GTA seja mundo aberto, cheio de mecânicas, cheio de possibilidades, é um jogo travado, né? É um jogo que você tem poucos recursos. Aí então, a comunidade vir e criar esse mod pra você poder jogar um RPG dentro do GTA com inúmeras funcionalidades, gestos, ações, foi, opa, legal, né? A comunidade tá atuando em cima. E normalmente a gente vê as empresas de jogos meio que cagando pra comunidade, né? O pessoal investe no jogo, cria mods. Você vê jogos tipo Fallout, Skyrim, que é um jogo feito pra ter mods, não pra jogar sem mods, pra jogar com mods. E você não vê notícias das empresas se dedicando em contratar essas pessoas, adquirir esses mods pra implementar dentro do jogo original. Aí você vê uma notícia da Rockstar contratando essa equipe, aí isso empolga bastante. E você tá vendo então que eles estão tendo interesse em realmente melhorar o jogo em si, com o trabalho da comunidade por trás. É o que eu venho falando sempre. Se eu fosse desenvolvedor de um jogo, eu passaria o dia inteiro dentro do Reddit da vida, dentro de servidores do Discord, para saber o que os meus usuários querem do jogo, quais melhorias, quais bugs que eu tenho que melhorar. E a Rockstar tá fazendo isso muito bem, pelo jeito.
É, então, e a gente tá acostumado, na verdade, a ver as empresas grandes, quando tem algum caso desse de colocar mod, meter um ban no mod, processar os criadores do mod, né? Eles pois falam, não, é. Vem pra nossa equipe. GTA 6 promete ser grandiosaço. Por tudo que já havia sido especulado e agora mais ainda. Se eu vou logar para o GTA RP, continuarei não logando para participar de um RP, mas ficarei curioso para ver como é que vai ficar esse online agora do GTA, Marquito.
A Rockstar já gastou no GTA 6 o valor do PIB brasileiro, né? Meu Deus, já gastou bilhões nesse jogo. Agora, com a aquisição dessa equipe, só tende a empolgar mais ainda. E com isso, o hype é maior. E com hype, a gente sempre loga para hype, né, Eric? Que nem a gente já conversou. Verdade. No nosso episódio.
Estamos hypados.
Mas sim, eu logo sim pra essa notícia. Eu não cheguei a jogar nada do online. Eu joguei pouca coisa com vocês, mas aí o original, né? Nada de mods. É, jogaria um modo RPG? Olha, fiquei interessado em saber agora no GTA 6 como vai ser, tá? Então, por enquanto, eu logo sim pra essa notícia, Eric.
O Marquito falou tanto de mods que esse episódio é patrocinado pela Sempre Livre, tá, pessoal?
Temos um patrocinador novo.
Patrocinador novo. Mas, Marquito, a Rockstar tá sendo muito acariciada nesse podcast. Tá na hora dela apanhar um pouquinho. A outra notícia interessantíssima desse mês de agosto é porque, um tempo atrás, surgiu um rumor de que sairia um remaster de Red Dead Redemption 1. A comunidade gamer ficou empolvorosa. Porra, eu quero jogar, porque é um jogo, não que ele seja datado, mas precisa de gráficos, dos gráficos da nova geração. Eu quero. O diretor de Alan Wake 2 postou um Twitter implorando pra Rockstar, pô, por favor, não lança perto do meu Alan Wake 2. Ficou com medo de perder o holofote para o Red Dead Redemption 1, né, Marquito? Mas aí, eis que dia 17 do 8 lançou esse remaster de Red Dead 1.
Meu Deus.
Na verdade, não é nem um remaster, né? É um port para Switch e PlayStation 4. Full price, praticamente, né? $50. Aí tem legendas em PTBR, vem com Undead Nightmare junto. Mas assim, né? Acho que eles venderam o gato por lebre, Marquito. O que você acha?
Eu quero saber o que acontece com a Rockstar, com seus jogos antigos. Porque no GTA eles tentaram fazer esse remaster e foi praticamente um port que eles fizeram. E a comunidade bateu firme, né? Pô, jogo capado desse, cheio de bug, um port porco. Beleza, a gente entende então que a Rockstar entendeu que não deu certo e vai melhorar. Aí vem então a notícia do Red Dead Redemption, talvez seja remake. Não, nem remake, nem remaster. É um port mesmo.
Só vai funcionar no... Era de 360 e Play 3. Ah, só vai funcionar agora no seu Play 4. Porque no Xbox 360, no Xbox One, quem tem Series X, joga na retrocompatibilidade, né? Que é a mesma coisa, praticamente.
É a mesma coisa, não muda nada. Mas sabe o que é o pior de tudo, Eric?
O que, Marquês?
A gente tá aqui reclamando, a gente tá aqui batendo... Mas hoje ele é o jogo mais vendido de PlayStation 4.
Bando de sonista safado, leitista.
Não tem jeito,
hype,
cara.
Né? Não tem jeito.
A Rockstar não dá ponto sem nó, porque... Olha aí, lançou o jogo, o maior número de vendas do PlayStation 4 em um pouco mais de um mês. E aí, você acha que eles estão se importando se é só um port ou se é um remake? Eles têm aí um dinheiro no bolso. Se bobear, já até pagaram o GTA 6 com esse dinheiro aí.
Só com esse dinheiro, né? Puta, Marquito, que sacanagem, né? Eu vi vários memes, um deles é o clássico, né? Se os caras fizeram o comparativo gráfico do Red Dead 1 quando lançou e agora no Play 4. Mudou de água pra water. Como
é que muda? É o potato ou potato, né? Que não muda nada.
Mudou de banana pra banana. Não mudou nada, velho. Nada. É o mesmo... Sei lá, não, eu juro... No começo eu não tava entendendo o que eram os memes, que o pessoal tava postando comparativo gráfico. Eu juro que eu cheguei a perder uns 5 minutos numa foto tentando ver qual que era a diferença.
O jogo dos 7 erros.
Pra depois eu entender que os caras tava só zoando, que o jogo não mudou nada. Puta.
Sabe o que é pior? É que se fosse um port pro PlayStation 5, você ia ter pelo menos um jogo mais rápido, né? Com a utilização do SSD, beleza. Tem no próprio Xbox a possibilidade de você ativar o HDR pra jogos antigos. Então, querendo ou não, o jogo fica um pouquinho mais bonitinho. Agora, um port para PlayStation 4 e Nintendo Switch, o jogo vai ficar mais feio ainda, se bobear.
Não, os caras... Puta, mano. Ó, palmas pro marqueteiro da Rockstar, que teve a ideia de lançar esse port. Ele, com certeza, ganhou uns 10% de ação no GTA 6, né, Marquito? De bonificação. É mais uma notícia. A primeira, a gente logou para ela, né? Quer dizer, não logamos pro QuakeCon, logamos pro Roleplay, mas para esse port aí, eu quero passar longe. O remaster, eu já tinha ficado com um pouquinho de pé atrás, mas despertava aquele interesse. Agora, esse port, eu passo. Eu aceito um Red Dead Redemption 3, talvez, com o Jack Marston, mas o port não... É, puta, eu vi, Marquito, uma única defesa pra esse port. Quem Diga não me. Jogou na época de Play 3, que quer conhecer a história, tem a oportunidade agora de jogar no Play 4 ou no Play 5, tudo mais. Mas o YouTube tá aí pra isso, tá, pessoal? A experiência vai ser a mesma.
Ó, Eric, eu até aceitaria essa desculpa aí se fosse um preço mais em conta, tá? Agora, full price, um jogo de lançado em 1900 e Guaraná com rolha, esquece, cara. Não faz sentido nenhum. Esquece, não logo, nem quero logar. O Red Dead Redemption 1 vai ficar somente na minha memória.
Rockstar, ficou 1-1 pra você nesse vai logar ou não, tá? Boa, Marcolino, agora como é de costume, como a gente implementou um upgrade no nosso Vai Lugar ou Não, também a gente resolveu falar sempre, todo mês, quais foram os principais lançamentos no mundo dos games para o mês de agosto, Marquito. Já começamos com uma bela de uma bomba, né? Baldur's Gate 3 foi lançado para computador, Marquito. E a comunidade... Tá dividido, eu acho. Você não acha, Marquito?
Não?
Ou eu amo, ou eu não entendo porque todo mundo tá amando, né? Quem não tá, quem não tá fazendo parte do clubinho quer fazer os review bombs.
Bando de maluco.
Não aceita que o Baldur's Gate tá com uma puta de uma nota no Metacritic. Não aceita que ele vai ser melhor que o Zelda, que vai ganhar algo. Temos o GOT, Marquito? Baldur's Gate é o GOT?
Então, Eric, você falou de review bomb, eu vi muitas matérias falando que boa parte desses review bombs são de usuários da própria Nintendo, então jogadores de Zelda que estão com um certo receio do Zeldinha perder o posto de GOT desse ano, tá? E olha, eu tenho certeza absoluta que Baldur's Gate 3 é muito mais jogo que Zelda, mas muito mais jogo. Zelda é gostoso, Zelda é legal... Mas é aquilo, né? A gente já viu essa mecânica, já viu coisas legais do Zelda no Zelda passado. O Baldur's Gate 3 criou um mundo diferente, uma história complexa, vários personagens. Você vai poder ter a rejogabilidade enorme, inúmeros finais. Não tem por que não ser GOT, Eric. A não ser que realmente aí não é puxando a sardinha pra Microsoft. A não ser que o Starfield realmente chega chutando bundas. Que eu, por mais que eu ache que vai chutar traseiros... Chutar bundas eu não acho que vai ser o caso, tá?
Veja a diferença, né?
Exatamente. Mas, cara, não tem comparação referente aos outros jogos desse ano já lançados. Aliás, esse ano é um ótimo ano pra quem gosta de videogame.
É o ano dos games, Mark?
É o ano do podcast e o ano dos games também. Porém, o Baldur's Gate 3 jogou o sarrafo lá pro alto, Eric. O pessoal tava pulando ali a 1 metro, 1,5 metro. Baldur's Gate pra mim jogou lá pra 2,5 metros, 3 metros, tá? Ninguém nem chega perto dele por enquanto.
Pau Duros Gate 3, né, Marquito? Cara, eu acho que, assim, o único que pode pesar contra o Baldur's Gate é ele ser, e eu posso estar muito errado no que eu estou falando, você me corrija, ele ser um game nichado. Por ser um RPG de turno, esqueminha de jogo de lançar dado, talvez não agrade o gamer casual. Seja um game, um jogo para um RPG para gamers mais hardcore. É a minha visão, e do pouco que eu conheço de Baldur's Gate, do que talvez possa jogar eles um pouquinho para longe do GOT. Mas de resto, só o que eu leio na internet é elogio a esse jogo, Marquito. E uns cortes malucos você vê de vídeo, uns bagulho absurdo acontecendo. O que eu mais gostei que eu vi foi um até que eu mandei pro Marco, né? Que o cara vai chutar uma porta, rolou um dado. Aí tirou 20 no dado. E isso é da hora, né? Os caras botaram rolagem de dado dentro do jogo. Eu não sei se os outros Baldur's eram assim, Marquinhos, mas pra mim eu achei, puta, muito inovador. Mas talvez ele, por ser esse nicho de ser o RPG do cara raiz, do jogador até de RPG de mesa, pode ser que, como o Zelda foi mais popular, ele ganhe por isso. Mas jogo em si, eu também tô achando mais interessante o Baldur's Gate.
É, sem querer se alongar muito, mas realmente, o Baldur's Gate 3, Eric, é o jogo de RPG de mesa, tá? Então, se você quer ter um pouquinho da noção de como é um RPG de mesa, você joga Baldur's Gate 3, que não tem nada parecido no mundo do videogame. E você falou de jogo nichado, eu diria que o Baldur's Gate 3 pro mundo do RPG seria a mesma coisa que foi o Elden Ring pro mundo do Souls, tá? Então, mesmo pessoas que não gostam de jogo Souls, abraçou o Elden Ring, conheceu um pouco do jogo e aprendeu a gostar graças ao próprio Elden Ring. E eu acredito que a mesma coisa vai ser com Baldur's Gate 3. Mesmo sendo um jogo de RPG, um jogo de turno, um jogo talvez mais parado, ele vai atrair a atenção de muita gente que não tem tanto interesse nesse nicho. E quem sabe também, então, abraçar esse público novo.
Temos o GOT, então, Marquito. Não precisa nem gravar o nosso episódio de fim de ano. Por falar em GOT, o próximo jogo lançado nesse mês de agosto já ganhou um prêmio, a premiação no Game Awards. Ganhou de melhor indie do ano, quando ele era só um exclusivo da Sony. Agora ele é um jogo ruim. O Stray chegou para Xbox, Marcolino. E só se fala de outra coisa, né? Eu não vi nenhum cachista falando que jogou o Stray. E assim, cara, eu não joguei o Stray, né? E ele já saiu até do catálogo. A Gabi jogou, falou que gostou bastante, a gente tem um ouvinte que briga comigo direto, que é o Iguê, que eu não joguei o Stray, ele gostou muito também. É um indizinho, não sei, eu acho que ele ganhou mais pelo apelo sonista do Game Awards do que porque ele é um jogaço mesmo. Mas foi lançado para Xbox esse mês, para os caixas conhecerem como é que é jogar sendo um gatinho, Marquito. Chegou a dar play, Marquito, no Stray? Vai jogar Stray, Marcolino?
Não, né? O que eu acho interessante do Stray é que mesmo quando ele foi lançado para PlayStation 5, eu não vi muita briga, sabe? Temos um jogo do gato, um jogo incrível do gato, exclusivo. Claro, teve uma coisinha, um burburinho ou outro.
Tinha os memes.
Isso. Mas eu não via o pessoal do Xbox mordendo a fronha, sabe? Eles têm um jogo de gato que nós não temos, oh meu Deus.
Puro meme.
Então. Aí beleza, o jogo foi morrendo e agora lançou para Xbox. Continuo não ouvindo ninguém falando a respeito, tá? Se eu vou jogar, puxa vida, tá lá na minha lista.
Tá lá no backlog, né?
Mas não tenho a vontade incrível. Ai, meu Deus, preciso jogar o jogo do gato. Bom, acho legal que ele tenha vindo pro Xbox. Exclusividade pra mim, pra jogos mais indies, assim, digamos, eu acho puta besteira.
Que dia que Hi-Fi Rush chega pra gente aqui?
Mas é um AAA, é diferente.
Entendi. Faz sentido, tá? Fui refutadíssimo agora.
Mas de qualquer forma, legal notícia, porém, logo com internet discada, vai. Devagar, não vamos com tanto empolgado assim, não.
O próximo lançamento, Marquinhos, tem outro que também só se fala de outra coisa, Immortals of Aveum. Mano, foi lançado aí, né? Esse game.
É um jogo que existe?
É um jogo feito, eu entendi que foi um jogo feito. Tanto que eu achava que esse jogo, ele nem tinha sido lançado ainda, Marquinhos, porque não vi ninguém, juro.
Então?
Não vi ninguém falando desse Immortals, então...
Começa, Eric, que a gente nem falou desse jogo no nosso episódio de lançamentos do ano de 2023... Um dia desses eu vi que a EA estava lançando o jogo. Eu falei, nossa, a EA tá já lançando alguma coisa sem ser futebol, que maluquice. Aí eu ouvi falar então do Immortals of Aveum. E cara, é a mesma coisa que Doom Eterno. Coloca aquele tiroteio frenético, umas armas diferentes, inimigos pulando em cima de você. É a mesma coisa, só que diferente. Não vou logar, Eric.
Também não, Marquito. Agora, este próximo que foi lançado já pode dar o prêmio de indie do ano e sim concorrer no GOT, hein, Marquito? Blasphemous 2 foi lançado agora nesse mês de agosto. Ai, Marquito, deu vontade de passar o cartão de crédito. Ainda tô pensando se eu não cometi essa loucura, né? Eu acabei de fechar o Blasphemous 1 e porque eu fechei justamente porque eu vi que ia lançar o 2. Ele sempre esteve no meu backlog, eu sempre assisti algumas gameplays desse jogo e me causava uma curiosidade. Pô, esse jogo é meio maluco, uns NPC meio demoníaco, qual que ia pegar? Um dia eu jogo, e aí eu vi a notícia que ia lançar o 2, agora nesse mês de agosto, eu falei, ah, então vou jogar o 1, que ele está disponível na PS Plus Extra, e que grata surpresa. Não falarei muito, porque no final do ano eu devo me estender um pouquinho no nosso episódio de gosto, falar de Blasphemous 1. E o 2, Marquito, eu assisti uns vídeos de gameplays dele e eles conseguiram melhorar o que não precisava. Que eles podiam simplesmente fazer... Eu adoraria que o Blasphemous 2 e o pessoal falasse, ah, uma DLC do 1. Tipo, ah, é a mesma coisa. Mas os caras mudaram, colocaram escolha de arma, colocaram itens novos, conseguiram melhorar e manter a mesma pegada do 1. Então tem tudo pra ganhar bastante prêmios nesse final de ano o Blasphemous 2, Marquito. Logo e logo muito pra ele.
É, Eric, então... Esse é o tipo de jogo que dá uma certa invejinha branca de você, já que tá no, na PSN Plus, e você pode jogar à vontade, de graça. Ainda esse jogo ou já saiu, ou saiu fora, ou não, ainda não saiu no Game Pass, então ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas, não só você me faz muita inveja desse jogo, como também os nossos ouvintes no nosso grupo de WhatsApp vivem falando de Blasphemous 1. Então, por exemplo, a gente tem o seu Rafa, que fala o dia inteiro desse jogo, o Beto, até mesmo o Guilherme, que falam, pô, que jogão, que jogaço, e eu lá, né, lendo aquilo, e só, poxa, que legal, né, e aí, tem que pagar pra jogar isso aí, por mais que seja bom?
Na volta a gente compra, Marquito, na volta a gente compra.
Eu tô assim, tá, então eu vou ver se ele vai sair pro Game Pass, caso não saia assim, eu vou querer jogar bastante, pra então jogar junto com vocês Blasphemous 2. Bom, Eric, se você loga com força, eu vou também logar, porque vocês me empolgam bastante e com certeza vai ser um jogaço.
Só faça o seu salto da fé, né? Fecha o olho e, e pula na loucura de Blasphemous. O próximo, já conversamos sobre esse jogo um pouquinho no nosso episódio sobre a indústria do hype com o nosso querido amigo PC, em que o Marquito nos perguntou, e se uma empresa como a From Software ela errar lançando um jogo? E aí tivemos agora ela não errando, mas ela saindo um pouco da zona de conforto e relançando uma franquia que ela tinha deixado de lado, que saiu nesse mês de agosto, Armored Core 6, Marquito. É bonito o jogo, hein? Umas batalhas de mecha, um bagulho grandioso... Mas eu não senti vontade de jogar, porque eu não tenho esse apego aos outros Armored Core. Eu nem sabia que a From Software lançava coisa sem ser Souls-like, né? Mas tá sendo bem elogiado também o Armored Core 6, tá? Tem uma galera hypada pra ele. Agora, não vai entrar como um erro da From Software, mas eu não acho que vai falar, caralho, a From Software é foda, acertou de novo, olha esse jogo. Vai ser um joguinho feito da From, né?
É, se existisse um tier list de jogos da From, eu acredito que esse esteja... num penúltimo tier, não tô falando que é ruim, tá, o penúltimo tier, mas não estaria mais pra baixo. Mas de qualquer forma, o pouco que eu vi do Armored Core 6, eu fiquei interessado, tá? Pagaria R$300 pra jogar? Não pagaria. Mas se saísse num Game Pass da vida, ou se saísse uma promoção, eu acho que eu entraria com os dois braços nele, viu? Porque, cara, é umas batalhas de mecha que você fala, caramba! E umas habilidades, né? Equipamentos que você consegue equipar nos mechas, customização. Eu vou arriscar nessa aqui e vou logar, tá? Porque o vídeo realmente me chamou bastante atenção. Espero não cair do cavalo com a From Software, porque é aquilo que eu falei, né? Eu gosto quando as franquias ousam. Então, por conta disso, eu vou logar para Armored Core 6.
Boa, eu também vou logar, Marquito. E se a From errar, ela tem muitos créditos no meu coração ainda, então vale a pena arriscar. Por falar em arriscar, Marquito, o último grande lançamento desse mês de agosto, que foi ótimo, né? Que saiu de graça, tanto no Game Pass quanto na PS Plus. Quando eu fiquei sabendo que ia sair na PS Plus, eu fiquei felizão. E mais um... eu falei que o Blasphemous 2 pode dar o indie do ano pra ele, mas ele tem um grande concorrente, Marcolino. Sea of Stars, lançado dia 29 de agosto, o Chrono Trigger alike, né? Jogo de RPG de turno. Eu cheguei a jogar. Agora a gente vai entrar de novo no pretérito perfeito do passado impossível, né? Joguei somente a demo, por enquanto. Tô no momento dessa gravação, já devo ter jogado. No momento desse episódio lançou, eu devo já estar jogando Sea of Stars e adorando, porque a demo que eu joguei, eu fiquei... embasbacado, essa é a palavra, Marculino.
Essa é a palavra.
Com quanto eu me diverti jogando. Ele é um jogo de RPG de turno de ação junto, Marquito. É muito bom. Você não chegou a jogar a demo, né?
É esse aí, Eric, que eu fiz questão de não ver nada a respeito, tá?
Tem muita gente assim também.
Eu quero jogar ele pelado de tudo, sem saber de nenhuma informação, que eu quero ter a experiência completa. Mas mesmo assim, né? Eu não consigo fugir de todos os spoilers, principalmente dos seus, obrigado. E de qualquer forma, tô bem empolgado, hein, Eric? Se for realmente um descendente de Chrono Trigger...
Eu acho que é um parentinho distante ali que respeita a família, viu?
É indie do ano, então, com certeza, hein?
O Vitor, que é um dos nossos ouvintes, também tá ansioso pra jogar o seu Star, ele tá fazendo igual você. Não quis jogar a demo porque ele quer a experiência full quando começar a jogar. Puta, mas que os caras acertaram. E eu também acho que é um puta de um acerto eles lançarem simultaneamente em Game Pass e PS Plus pra atrair o máximo possível de players. Vai ser muito bom pra desenvolvedora, pra publisher, eles terem feito isso. Forte concorrente ao GOT, por isso eu logo muito pra Sea of Stars, Marquito. Tem toda uma comunidade empolgada com ele.
Eu realmente também assustei, Eric, bastante dele ser lançado de graça. Porque, vai, pensa num jogo tão grandioso quanto o Sea of Stars que foi lançado de graça. Eu lembro do Hades. O Hades, ele já existia já faz tempo, né? Ele é um jogo de Switch que um ano depois foi lançado pro Xbox. E aí sim, foi lançado pro Game Pass. Legal. Mas o Sea of Stars é algo novo, algo que ninguém viu ainda, que tá todo mundo esperando, que é então a reencarnação do Chrono Trigger, né? Eu não sei como foram feitos os contratos, mas deve ter sido muito bem amarrado com a Sabotage Studios, porque é aquilo, né? Eles iam vender muito o jogo, então com certeza eu logo muito nessa notícia.
Nossa, eu também fiquei feliz. Até eu não tenho noção nenhuma de como que funcionam os contratos de jogos que estão na Plus e no Game Pass, ainda mais um jogo Day One. Aonde que a empresa ganha, se ela tem, sei lá, tem uma meta de downloads, mas vai bater todos, porque, mano, tem muita gente empolgadaça com Sea of Stars. Você falou que não lembra de um grande jogo que foi lançado assim, Day One. Tivemos o Stray ano passado pra PlayStation 7.
Meu Deus do céu. Não!
Mas é isso, Marquinhos. Esses foram os lançamentos do mês de agosto. Assim, os que eu separei como lançamentos principais para o mês de agosto. Também teve o indie brasileiro, o Adore, teve algumas DLCs, alguns pacotes de expansão, teve Closed Beta de alguns jogos, mas os mais interessantes que eu separei foi esse. E novamente, um bom mês de lançamentos o mês de agosto, hein?
Mas pera lá, Eric, você esqueceu de um grande jogo que vai lançar nesse mês. Quake 2 Remastered, Eric. Como assim,
né? É verdade, verdade. É mais um jogo que só se fala de outra coisa, Marcolino.
E mesmo o Sea of Stars estando de graça, ainda tem jogos ótimos nesse mês, como Baldur's Gate 3, Blasphemous 2, que precisa sim ser pago, né, Eric? Infelizmente não está no Game Pass e nem na PlayStation Plus. Como que a gente pode ajudar os nossos ouvintes a pagar por esses jogos, Eric?
Full jogo, ainda a gente não chegou nesse patamar ainda, né, Marquinhos? Sortear um jogo completo, mas a gente consegue pelo menos colaborar com nossos ouvintes com uma quantia através de um gift card de R$50. Não só de gift card de Xbox ou PlayStation, se a pessoa quiser pedir iFood, que é o que bomba também, né? O pessoal ganha e pede gift card de iFood, de Uber. Onde tiver gift card, nós daremos para os nossos ouvintes vencedores no valor de R$50. E como é que funciona esse sorteio? Todo episódio a gente lança uma frase-chave, Marcolino. E é só nesse momento que você está ouvindo parar, anotar e nos mandar no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram através das DMs. Quanto mais frases-chave você mandar, mais chances vocês têm de ganhar. Por exemplo, episódio de Sessão da Tarde, tivemos ouvintes que mandaram a frase-chave em áudio e ganharam dois tickets pro sorteio, certo, Marcolino?
É muito simples participar, né, Eric? Mande pra nossa DM e pronto, você já tá concorrendo, não precisa preencher nada, não precisa ter cadastro, não quer participar do grupo do WhatsApp, tudo bem, não tem problema. É só mandar na nossa DM, no Twitter, no Instagram, no próprio WhatsApp, você que manda. Perde nem 2 segundos, meu amigo, R$50 fácil na sua conta. Mas para isso você sim precisa anotar a frase. E qual é a frase do mês, Eric?
Hoje, como a gente tá de patrocinador novo, né, Marcolino? Vamos puxar a sardinha? Então a frase-chave do episódio de hoje é sempre livre.
Se você quer usar mods no seu jogo, Eric...
Tem que usar sempre livre para os mods, é isso aí. Chega disso, meu Deus do céu, bora pro resto do episódio, Marquinhos. Certo, Marcolino, não podemos terminar esse mês de agosto sem bater em quem merece apanhar. E o motivo da nossa intro, que nós roubamos a intro de dois podcasts grandes, que foi o Flow Podcast e o Nerdcast. E por quê, Marquito? Porque eles não patentearam a intro. Aliás, obrigado Alexandre Ottoni e David Passos Azaghal por não terem patenteado a ideia de podcast no Brasil, né? Imagina se eles fizessem isso, Marquito. Seria muita cozice, né? Fala, não, este formato aqui chama-se podcast, só o Nerdcast pode fazer. Pois bem, tem uma empresa que resolveu fazer isso com seu joguinho, a dona Nintendo. Saiu uma notícia que esse mês de agosto ela patenteou, abriu o processo para patentear mais de 30 mecânicas do Zeldinha TikTok, Marquito.
É, não satisfeita em já vender mais de 18 milhões de cópias do jogo, né, Eric? Ela também quer ganhar mais dinheiro em cima das mecânicas do jogo, patenteando alguns certos movimentos, algumas certas ações dos seus personagens. Ela criou pelo menos 32 patentes, criou não, né? Ela levou essas patentes para o órgão responsável para ver se essas patentes serão aprovadas ou não, mas de qualquer forma, 32 novas patentes foram registradas, né, Eric?
Marquita, até loading, ela mandou para patentear load de tela, que é algo que tem nesse Tears of the Kingdom. E assim, esse jogo, o Zelda TikTok, o que mais rolou na internet, mais rolou no YouTube de vídeos, é a galera fazendo o quê? Aquela mecânica do Link de levantar os objetos e o difundir. Sim. Foi justamente isso que a vagabunda da Nintendo patenteou. O que isso significa para os ouvintes que são leigos assim como eu e tem que pesquisar, a gente vai adiantar. Significa que, se essa patenteação for aprovada, qualquer próximo jogo que for lançado sem ser da Nintendo, que utilize, não é nem a mesma, Marcolino, que utilize uma ferramenta próxima ou parecida a essas habilidades do Link, vão ter que pagar um direitos autorais para a dona Nintendo. Ela não gosta de dinheiro, quase, né? Imagina.
Pois é. Então, foda, Eric, né? Eu vou defender rapidinho aqui a Nintendo, mas já vou voltar para bater, tá? É coisa rápida.
Veja bem.
A gente viu muito jogo ruim sendo lançado parecido com... não é jogo ruim, vai. Mas a gente viu muito jogo parecido sendo lançado com o próprio Zelda. Então a gente teve sim o Immortals Fenyx Rising, o Genshin Impact. A Nintendo vê isso e fala, pô, eu lanço aqui meu jogo, vendo 18 milhões. Aí vem um vagabundo e copia tudo igual, copia. Faz idêntico e faz microtransação dentro do jogo. Ouso dizer que o Genshin Impact ainda ganhou mais dinheiro que o próprio Zeldinha, mesmo com 18 milhões de cópias vendidas. Então ela vai lá e vai querer se proteger. Não, beleza. Essas mecânicas são exclusivas do jogo do Zelda. Quer fazer algo parecido? Paga. Ou então não faz. O que me pega de verdade nessas patentes é que não é nenhuma novidade, sabe? Ele fala, nossa, tudo bem, tem coisas legais ali. A própria Fusion ali, que você consegue misturar a sua espada com, sei lá, com a pimenta e a sua espada vai soltar fogo. Pô, legal, bacana.
Legal, legal.
Mas não é novidade, assim, sabe?
É só a melhoria de alguma outra ideia, né?
Exatamente. Então ela só tá pegando uma ideia que já existe, melhorando e patenteando. E aí eu te pergunto, Eric. A gente já viu a patente acontecer em jogos no passado, tá? E eu levantei aqui até uma lista de jogos que tem patente exclusiva que, pô, eu ia gostar bastante de ver algo parecido em outros jogos. Te cito primeiro o Nemesis do Middle-earth Shadow of Mordor.
Esse sistema é muito foda. É animal. A gameplay desse jogo é toda baseada nesse sistema. Pensando pelo lado do advogado do diabo que o Marco falou, eu entendo a Warner ter patenteado, porque é muito foda esse sistema. Só que aí ela trancou, sentou em cima do bagulho e não lançou mais nenhum jogo assim, né?
É, então, pra mim esse é o ponto, Eric. Você quer ter uma patente? Beleza. Vai lá, legal. Mas, pô, faz que nem, sei lá, o Assassin's Creed lança um jogo a cada ano, pra gente ver aquela patente em ação.
É um baita de um sistema, igual o Marco falou, seria interessantíssimo ver isso em outros jogos, um jogo de FPS. Imagina um Gears of War com Nemesis, Marquito.
Mas, cara, fica tranquilo que isso é possível ainda, tá? Afinal de contas, todas as patentes têm uma expiração. E sabe quando expira essa patente do Nemesis?
Ano que vem.
2035, Eric.
Nossa! Daqui
a 12 anos, então, a gente vai poder ter um jogo que use a mesma patente. Aí tem outras patentes também tão interessantes quanto essa do Nemesis que eu até fiquei surpreso de existirem. Por exemplo, no jogo do The Medium, você joga em dupla realidade. Então você joga numa realidade mais sombria e uma realidade atual. Esse tipo de jogabilidade também está patenteada. Não pode ter um jogo que faça esse tipo de utilização desse tipo de jogabilidade.
Ô, louco, então o pessoal do Fobia deve ter pago uma patente pra eles lá, né? Porque o Fobia é sobre isso, troca de dimensão.
É que tá, é um ponto interessante. Toda patente é falha. Então a gente tá aqui criticando a Nintendo, mas se você mudar uma vírgula naquele Ultra Hand, por exemplo, beleza, você pode usar.
Acabou,
existia,
né?
Existia uma patente no jogo da Sega do Daytona que era referente à mudança de câmera. Então você tá na câmera do carro, é se você mudar de câmera pra câmera atrás do carro, eles criaram uma patente pra isso. Você fala, certo. Pô, Marco, todo jogo tem isso. Só que a patente não foi bem feita. O que eles patentearam, na verdade, foi a transição de dentro do carro pra fora do carro. Então ele saía de dentro do carro e ia transicionando pra fora do carro e vice-versa, de fora pra dentro. Essa transição é patenteada. O que todos os outros jogos de corrida fizeram? Simplesmente não usaram essa transição. Só pegaram
e vai direto pra trás.
Então toda patente é meio quebrável. Essa própria patente de loading existia no jogo do Ridge Racer. Então, durante o carregamento do jogo, eu vou ter um minigame aqui durante o loading e ninguém vai mais poder utilizar.
Tá, é o que eu falei, né? Vai ter uma brechinha no contrato. Você falou de load, eu lembrei, por exemplo, do load do God of War, que é na árvore, né? Que é na Yggdrasil. Que o Kratos vai andando, enquanto o portal não abre, aquilo é um load. Imagina se eles tivessem... E é uma ideia legal de loading. Que você acaba que você fica imerso no jogo e nem tá prestando atenção, que não fica aquela tela preta com o loading embaixo, que você fica maluco esperando ela sair. Imagina se patenteassem isso. Jogos de FPS, né, Marquito? O primeiro jogo de FPS lá atrás que foi criado. Tivessem patenteado a ideia de headshot, de mira, de recuo, não ia ter.
Não ia ter nada, né?
É bem o que você falou, né? A Nintendo, ela não tentou se proteger, Marquito. Ela tentou ganhar mais dinheiro dos outros, igual ela sempre faz. É a mesma coisa que a gente tava falando um monte de mods aqui, né? Eu citei, né? Tem empresa aí que se vê um mod, ela processa o usuário. É o que a Nintendo faz. Tem um monte de fanmade aí, jogo da Nintendo. Na hora que explode a bolha, a Nintendo vai lá, então, recebe esse processinho aqui, obrigado, valeu. E não tá nem aí de, sei lá, tentar trazer pra ela o desenvolvedor desse fanmade, desse fangame.
Sim.
Ou usar a ideia. Alô, você que é nintendista, eu já falei que não é pra você ouvir esse podcast, que nós não gostamos de nintendistas.
Mentira!
A Nintendo não tentou se proteger, Marquinhos. Ela tentou é fuder os outros. Então não logo pra dona Nintendo tentando patentear. E toda a pirataria de jogos da Nintendo é igual eu falei, né? É reparação histórica, não é errado.
A gente já viu muita dessa briga de patentes entre Apple e Samsung, né? E também outras empresas de celular, obviamente. A gente viu muito já disso no passado. Então a gente sabe que o ideal é as empresas pegarem uma ideia e melhorar. Então eu tenho aqui um pulo. Ah, eu vou fazer um pulo mais, com um movimento mais bonito. Eu não vou patentear esse pulo. Não tem por que eu fazer isso aqui exclusivo pra mim. Eu quero que alguém veja isso e melhore. Pra quê? Pra eu pegar e melhorar também. Pra eu dar um passo além. Pra eu evoluir. E a gente chegou num momento que a gente não tá conseguindo evoluir mais nada. Por quê? Porque tá tudo muito quadrado. Então se a Nintendo conseguir patentear coisas básicas, a gente vai continuar mais quadrado ainda, e não é isso que eu quero. Eu brinquei ali que eu tava defendendo a Nintendo, é triste ver hoje em dia coisas básicas sendo privadas, sabe? A gente quer ver liberdade, a gente quer ver mods, a gente quer ver a comunidade trabalhando, ajudando as empresas. Então, pelo amor de Deus, Nintendo, sai dessa. Não loga pra essa notícia também, vai.
Pelo amor de Deus. Tomara que as patentes que ela lançou não sejam aprovadas, né? Que o juiz seja um ouvinte do Vai Logar hoje aqui e pense, não, esse cara tá maluco. Não vou aceitar nenhuma dessas patentes. Imagina se ela patenteasse o pulo do Mario. Eu entendo até o lado que você... O exemplo que você usou, por exemplo, o Genshin é uma cópia safada, né? Até o símbolozinho de cansaço de fadiga é o mesmo, né? Que é o círculozinho.
Sim.
Mas aí os caras podem fazer, sei lá, uma outra barra enchendo, um triângulo, em vez de ser um círculo. É o clássico, né, Marquito? Pode copiar? Pode. Só não faça igual.
Posso ser controverso agora? Agora que eu bati bastante, posso ser controverso?
Bora.
Eu vou lá e privo então você de pular. Vai usar uma mecânica de pular. Aí você vai ter que pensar numa forma diferente do seu personagem pular. E isso pode também atrair novas ideias.
Não.
Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bom. Crazy Taxi. Ele tinha no sistema de direcionamento das missões dele uma setinha em cima. Então você tem que ir reto, ir pra direita, esquerda. E isso era patenteado. Sabe o que a Rockstar fez, por exemplo?
Um mapa com GPS.
Criou um mapa com GPS, que é muito melhor que uma setinha.
Muito melhor, muito melhor.
E aí?
E tá, beleza. Vamos continuar a tarefa então. E se ela patentear o mapa com GPS, vamos pra onde?
Vamos pra... Não sei, Eric. Aí não é a mesma função.
Aí eu não trabalho com isso, né? Eu sou podcaster, não sou desenvolvedor de games. Em resumo, Nintendo, você se quiser pagar uma notinha pro Marco, porque ele conseguiu defender você um pouquinho, beleza, ele divide comigo, porque eu não passo esse pano não, Marquito. Tá errada em querer patentear as suas mecânicas de jogo. Porra, então se for assim, o pessoal da Epic Games tem que processar elas, porque Fortnite tem construção, igual os caras fizeram com Zelda. Porque você acha realmente que o cara criou essa mecânica em Zelda e não joga Fortnite. E de algum lugar os caras se inspiram, Marquito. É muita coisice.
Exatamente.
Quem quiser entrar no grupo de ouvintes, tem uns linkzinhos legais lá de emulador. E é isso, boa, Marcolino. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro deste podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenidMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @panificadoradaserra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Muito bem, Marcolino, chegamos ao fim do mês, ao fim desse Vai Logar ou Não. Hoje o saldo foi dividido, eu acredito que tenha sido equilibrado. Estávamos mais felizes falando dos lançamentos dos jogos. Chegou na hora de bater na Nintendo, caímos um pouco do o clima do episódio. Mas foram boas notícias, mais um bom mês de agosto. Setembro, por gentileza, nos surpreenda com melhores notícias, né? Que a gente não quer mais só ficar batendo nas empresas aqui não, certo, Marquito?
Você falou que a Game Con, no futuro do passado, do pretérito perfeito,
foi muito
vai
boa,
ter
verdade.
Ótimos jogos, então a gente vai comentar a respeito no próximo mês, com certeza.
E eu vou vir falar, pô, Blasphemous 2, eu tive que fazer o crime de responsabilidade fiscal e comprei. Mas na verdade não, eu vou estar, igual já estou agora nesse momento, imerso em Sea of Stars, Marquito. Muito bom. Temos recadinhos dos episódios anteriores, Marquito?
Temos sim, Eric. O nosso ouvinte Manuel Aquino comentou no nosso episódio sobre a sessão da tarde, nos chamando de vermes malditos. Não quis. Entendi muito bem o que você quis dizer com isso, Manuel. Mas na verdade, sim, ele estava comentando do filme Vermes Malditos, né? Que faltou a gente comentar, com certeza, que passava muito na sessão da tarde.
Um belo de um filme, eu queria dizer, Marquito. Boa, obrigado. Façam como o Manuel, comentem na nossa postagem no Spotify ou no Apple Podcast, como fez o Victor, que nos avaliou lá com 5 estrelinhas. E também não deixe de nos avaliar todo episódio quando você terminar de ouvir. Dá um confere se você já deu as 5 estrelas pra gente. Quanto mais avaliações tivermos, menos eu vou pedir pra vocês. Mentira, eu vou continuar pedindo, mas pelo menos mais o nosso podcast será divulgado pelos queridos Spotify e todos os outros agregadores. Não deixem de nos seguir nas redes sociais também, @vailogarhoje em todas elas. Com certeza você terminou de ouvir esse episódio. O post já tá feito lá, tanto no Insta quanto no Twitter. Muito importante que você engaje com a gente também para que a gente consiga mostrar que o nosso podcast é querido, né, Marquito?
Por exemplo, a gente já sabe a opinião dos nossos ouvintes no grupo de WhatsApp sobre quem venceu a batalha entre Sonic e Mario, mas a gente quer saber de você, ouvinte desconhecido, o que você achou, qual é a sua opinião sobre Sonic, qual é a sua opinião sobre o fracote do Mario. Conte pra nós no Spotify, no Apple, onde quer que você, no seu agregador de podcast favorito. Dê a sua opinião e nos avalie.
Muito bem, Marquito. Recados dados. Eu vou encerrar esse podcast pra voltar a jogar meu Sea of Stars aqui, que eu tô adorando. Melhor jogo do ano. E é isso. Eu fui, ou talvez eu não tenha ido, ou irei loei. Tamo junto, Marcolino.
É isso, Eric. Então, antes que a Nintendo patenteie esse podcast, eu vou encerrar aqui com a satisfação de tê-los como ouvintes. Fui! Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. 4D
deep in the green rag with gold feet, last with the flag on the strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights, get super cut a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse, Suburban Zip, Victim and D-Satch. Watch your back when in rival hoods, they'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell, jump out busting, gunning till they tuck their tail. It seem like I'm on impossible missions, twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me, cop cars been on our ass the last past week. Cause the Dre is full of gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains blue for how you do your bangers, homeboy. Heat cock, be popping hot ones. Dump them out, bend the block, shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock and a dirty slingshot, no Levi.
Esquece, não logo, nem quero logar. O GTA, o GTA, o, Res, o Resident, o Red Dead Redemption, eita pô, o Resident, Red Dead Redemption,
nossa, as árvores, somos nós,
calma, respira, o Red Dead Redemption 1 vai ficar somente na minha memória.